Para mim era um desafio, acho que maior do que para quem não tinha ideia na época. O engraçado dessa história de que é impossível, é um desafio estranho, é que depois que você faz, fica normal. E eu acho que assim é com tudo hoje. Então, quem imaginava que há 15 anos atrás que o mundo se comunicaria com os polegares, né? Com os polegares, é o dedo mais horrível para você teclar. Né? Imaginava ter computadores portáteis, flexíveis, com teclado. Não. Então, assim, foi na época uma experiência assustadora para mim. Eu nunca imaginei que eu ia remar o Atlântico. Mas eu fiquei tão impressionado com a razão do fracasso de algumas tentativas no Atlântico Norte. Quando eu comecei a estudar, eu percebi que nenhuma dessas razões foi exaustão, a distância, a força da natureza. Eram erros primários, assim. Era o francês que foi patrocinado por um fabricante de sardinha e aí, para agradar, resolveu só comer sardinha em 74. Ele teve uma constipação, teve que fazer uma introdução da bomba de porão no reto. Assim, coisas, foi, meu Deus do céu. Eram erros muito, assim, eram erros impressionantes, tão elementares. E assim nasceu a ideia, que acabou se tornando... O que é engraçado é que ninguém mais fez a viagem que eu fiz. Teve um turco que saiu de Lúderes, errou o Brasil, foi parar no Caribe e quase morreu. E o ano passado teve dois barcos em duplas, um deles não conseguiu chegar no Rio de Janeiro, o outro desistiu nas plataformas de Campos. Mas a primeira viagem para a Antártica também, para mim, era um desafio. Eu era totalmente inexperiente. E é engraçado que hoje, o que eu fiz naquela época, embora tenha sido uma viagem de 2 anos, quase 22 meses, hoje virou uma coisa, assim, natural. Mas a gente sempre tem consciência que a gente está num meio muito imprevisível e de muito alto risco. A semana passada, dois dos velejadores mais experientes em Antártica do mundo, num barco que é cliente nosso da minha marina lá em Paraty, chamado Paradise, um veleiro, estavam voltando da Antártica, pegaram uma tempestade e dois tripulantes, caras que tinham mais de 80 viagens para a Antártica. Os dois morreram, sumiram. Não tem nem como voltar para procurar. Então eu acho que a gente com o tempo vai aprendendo e aí você vai complicando mais. Hoje o desafio nosso está mais ligado à área de segurança, de burocracia, porque a navegação nessas latitudes altas hoje é super regulamentada, ficou muito caro para ir, mas é uma para mim uma espécie de cachaça, assim. Você se apaixona, cada ano você quer ir. E agora eu estou vivendo uma fase no meu trabalho também, onde a gente descobriu que o futuro da humanidade vai ser a indústria do compartilhamento, de a gente se preocupar menos com os bens e mais com os benefícios, de não comprar mais as coisas, mas de comprar o uso dessas coisas. E isso está acontecendo hoje. Então a gente esse ano vai levar dois grupos de brasileiros, de 50 brasileiros para a Antártica. O ano que vem acho que vamos levar mais. Meu sonho daqui a alguns anos, vou falar sobre isso na palestra, né? Eu estou caminhando para o desprendimento total. Eu tomei a decisão de que eu quero ser, não quero ser mais rico, eu quero ser muito rico, mas muito rico. E eu serei muito rico quando eu não tiver mais nada, mais nada, nenhum imóvel, nenhuma empresa, nenhuma fazenda. Eu quero ter, quero ser dono dos negócios, não quero mais ser dono da empresa, eu quero usar, eu gosto de pilotar, eu quero pilotar mais, mas não quero ficar cuidando de avião, de helicóptero. Eu não quero mais nem ter a roupa no corpo. Eu quero um aplicativo, calça preta, camisa azul. Tipo. E hoje é possível. Por que eu tenho que andar duas vezes com um carro da mesma cor? Não me agrada. E hoje é possível. Você, pá. Então a gente está construindo hoje, graças ao poder da comunicação intensa e numa escala planetária, a gente tem hoje o poder de simplesmente comprar os benefícios. Eu acho isso um momento maravilhoso. As empresas de aviação não têm mais os seus aviões. As transportadoras no futuro não vão ser mais donas dos caminhões, né? Elas vão comprar o serviço de... As minhas filhas nunca vão ter um carro. Elas querem a mobilidade que um carro pode dar, talvez. mas elas querem outras coisas, querem experiência. O próprio indústria de serviços, de turismo, não vende mais locomoção de ponto A para B, eles querem vender uma experiência. Então, assim, a gente está, de uma certa maneira, sofisticando o acesso às necessidades que a gente tem, eu acho, numa direção boa.
Obrigado. Passa a você, ele só vai.
Eu estou acompanhando sobre a assessoria de imprensa da Prefeitura e eu só queria compartilhar que uma amiga minha foi em São Paulo, pegou o seu autógrafo, me enviou o livro, porque nós tínhamos um intercâmbio junto e as suas viagens nos inspiravam muito, as frases de viagem nos ajudavam a também sonhar com coisas muito legais. Então eu assisti uma palestra do senhor em Porto Alegre e eu vim mais para dizer que é inspirador ver alguém que faz coisas legais e que fala aquela frase do senhor sobre sentir o frio, ver, né, estar no coração.
Os opostos, né?
Isso. Enfim, sempre foi muita inspiração para mim. Obrigada.
Eu acho que é a experiência de viajar, né? Você vai conhecendo as diferenças e aí você começa a dar valor para o que você tem. Obrigado.
Tudo bem, né, Priscila? Eu também sou da assessoria de imprensa da Prefeitura aqui de Garibaldi. Para algumas pessoas, o que ele comentou também como desafio, essa coisa de viagem, de explorar o mundo, algumas pessoas acabam se prendendo e para chegar, tem que ter uma libertação para chegar a esse desafio. Algumas pessoas vão deixando para algum momento, esperando para que seja o momento certo, ou até uma questão financeira também, isso de juntar um aporte financeiro. O que dizer para as pessoas para elas se darem esse direito de ir além, para ir atrás, de encarar esses desafios?
Bom, eu escolhi fazer isso de uma maneira diferente, porque eu não tinha meios financeiros nem intelectuais assim para viajar. Nunca imaginei que eu faria viagens em altas latitudes, que ninguém mais faria ou fez, não sei o quê. Não era o meu propósito, o primeiro, mas eu simplesmente queria conhecer a Antártica. E aí uma vez eu tive uma experiência com um engenheiro que me falou, olha, você vai morrer se for com esse barco. Eu falei, ah, eu sei, eu escuto isso 500 vezes por dia. Ele falou, não, tá errado, você tá fugindo do problema. O problema é que seu barco é pequeno e ele vai capotar. Eu queria fazer um barco que não capotasse, não queria morrer. E aí ele falou, se você quer chegar vivo no Brasil, você tem que abraçar o problema. E daí pra frente eu guardei essa frase, porque foi uma frase inspiradora pra mim. E quando eu falei que eu queria ir para a Antártica, então não foi na Antártica, no veleiro, você não conhece o veleiro francês, ficaram presos um ano lá, o mar congelou e não voltaram. Eu falei, quer saber? Eu vou lá para ficar preso. Inverteu o desafio completamente. Falei, não vou para conhecer. Eu vou para ficar preso. Eu levo 2 anos de comida e aí o problema não existe mais. Você decide conviver com o problema. E isso está acontecendo com essa nova geração millennials, não sei o quê, de uma maneira um pouco preocupante. Porque hoje eles têm tanto acesso à informação que eles já sabem o tamanho do desafio, a complexidade e aonde vai terminar. Eles já querem ir lá em cima. Opa, eu quero estar lá no pódio. E eles esquecem que só acontece essa celebração lá em cima quando você percorreu todo o caminho. Esse caminho é duro. Estou vivendo isso em casa. Uma das nossas filhas lá, uma das pequenas, quer atravessar o Atlântico sozinha com um barco de hidrofoil. Não, se fosse com um veleirinho, um vagabundo francês, que já fez 30 travessias, tudo bem, é uma experiência perigosa, todo ano morrem uns 30. Mas ela não quer fazer com um barco parrudo, ela quer ir com um protótipo de ultra velocidade. Vai se esborrachar. E aí eu estou tentando explicar para ela que se eu tivesse tido o suporte financeiro no começo para fazer o que eu queria, o que eu sonhava, o que eu achava que merecia, nunca teria dado certo. Quando eu fiz o projeto do Paraty 2, era um projeto muito além das minhas condições financeiras, era um projeto de $8 milhões. Eu falei, não sei se para fazer isso eu vou ter que montar uma indústria de fazer barco. Eu não quero ser industrial. Tem que montar um estaleiro, formar mão de obra. Eu não tinha a menor certeza se a história ia terminar bem ou na, sei lá, câmara de falências. E o que foi engraçado é que o projeto levou 8 anos e teve 2 anos onde eu fiz um negócio interessante e consegui ter, para aqueles 2 anos, o orçamento que eu tinha desenhado no início. Foram os 2 piores anos do projeto. Nesses 2 anos, todos os erros do projeto aconteceram quando a gente tinha os recursos necessários. Durante 6 anos a gente comeu o pão que o diabo amassou. E nesses 6 anos é que nasceram as ideias geniais do bar. Então, assim, preocupa hoje essa história do desafio, porque hoje com tanta informação, as novas gerações, elas já querem desfrutar o resultado, elas não querem, elas não sabem que... A minha filha falou, pai, o barco está pronto para ir para a Antártica amanhã, tá? Eu falei, tá. O seu barco está? Eu falei, tá. E você deixa eu ir? Eu falei, claro. Claro que eu deixo. Então posso pegar aí? Eu falei, claro que não. Aí ela falou, mas por que não? Eu falei, ué, porque eu gosto do barco e de você. Se você for amanhã com o meu barco, eu vou perder o barco e a filha. Mas não estou entendendo. Eu falei, filha, se você quiser ir, de verdade, faça o seu. Eu te ajudo a fazer o seu. E eu vou começar te ajudando com 0 centavos. Mas você tem dinheiro para fazer? Eu falei, tenho. Mas se eu der dinheiro para você fazer, você vai morrer. Se eu tivesse tido os recursos que eu queria no começo, eu não teria quebrado a cabeça, estudado, voltado atrás. Eu falei, eu vou te ajudar a fazer o projeto, procurar os recursos, fazer. Você vai se apaixonar, depois você vai se arrepender, vão te roubar, vão te enganar, você vai desistir, vai abandonar o projeto, vai começar de novo, vai desistir de novo, vai dizer, não aguento mais, chega, quero andar de bicicleta, chega. E aí o dia que ficar pronto, você vai conseguir fazer. E esse processo hoje, a maioria dos jovens, esse não é um problema do Brasil, é um problema do mundo, das novas gerações. É um problema, assim, eles não querem cruzar esse, fazer a jornada é dura.
Felipe, eu vou me permitir levantar para conseguir pegar o áudio de uma forma melhor. Obrigado, senhor. Obrigado.
Mas que impressionante essa associação de motorista, né?
É, né?
Poder dos caras, que é isso? É.
Sabe que
nunca vi isso no Brasil.
É show aqui, todo ano tem um. E dos grandes, né?
Da nossa economia aqui, assim, a gente tem bastante agricultura, né? A gente vive cultura, principalmente, né? A uva é a grande referência. Mas junto com isso, o transporte é a base. Tanto que a nossa indústria metalmecânica da região, ela passa muito pelo transporte, né? Marco Polo, ônibus, Randon, carreta...
Tramontina.
Né? Tramontina.
Exatamente.
A Tramontina e tal.
Felipe. Boa noite, Amir. Eu sou Felipe da Rádio Serrana. Né? Nas tuas andanças, nas tuas aventuras, nas viagens, consequentemente, tu enfrentou vários desafios e também um deles, com certeza, foi a solidão. Né? A solidão é um lugar onde eu estou comigo mesmo, né? E também a fama e a atenção é um lugar onde eu estou com outras pessoas. Né? Como tu vê nos dias atuais, onde se existe tanta ânsia, né, de ser notado, e as pessoas têm medo de estarem com elas mesmas e têm medo também da vida e de se propriamente se olharem no espelho?
Eu tinha essa curiosidade quando eu li sobre os primeiros navegadores, como a gente fala em francês, em solitário, en solitaire, que eram os navegadores que começaram a fazer travessias oceânicas, depois viagens de volta ao mundo, depois na França surgiu uma prova de volta ao mundo em solitário e depois uma prova de volta ao mundo em solitário sem escalas, que para mim é a prova mais espetacular do planeta. Eles fazem hoje em 60 dias, assim, sempre não param em lugar nenhum do mundo, contorna a bola onde a gente vive. Depois eu fui percebendo que esse processo de isolamento de um barco, onde você tem tanta responsabilidade, onde você é obrigado a comandar cada metro é comandado, onde você não pode nunca dormir mais que 45 minutos, a última coisa que preocupa é o isolamento. Aliás, o isolamento é uma enorme vantagem, porque quando você tem um grupo de pessoas que está em pânico, o pânico de um contamina o outro. E aí eu fui aos poucos me encantando por esse modo. Depois eu percebi que os barcos, para serem competentes, o caminhoneiro é um baita no solitário, ele comanda uma quantidade de valor econômico brutal numa máquina gigante que tem um poder de destruição brutal. E ele viaja daqui para o Chile, volta, o Brasil, volta. É uma atividade solitária. E eu acho que ele não se sente ou não sofre desse tipo de isolamento. Eu acho que o isolamento que incomoda é o isolamento onde você enfrenta a falta de apoio. E eu sei que o cara que está num caminhão, que está num veleiro no meio do Pacífico, a família dele está esperando, os credores estão torcendo pelo sucesso dele. Tem sempre alguém te cobrando alguma coisa. E aí eu comecei a gostar pelo aspecto técnico. Os barcos, para poderem ser operados por uma pessoa só, barcos muito complicados, que exigiam tripulações profissionais de 8, 10, a gente conseguiu fazer com que esses barcos sejam extraordinariamente simples. O Paraty 2 tem uma versão que a gente fez para um cliente na Suíça, de, sei lá, 12 milhões de dólares, não sei o quê. Precisa 12 tripulantes, esse do nosso cliente, porque ele queria assim: eu fiz um barco igual para mim, eu preciso meio homem ou mulher, preciso uma pessoa com 50 quilos de peso, só para não voar. E eles achavam que era impossível. E a gente comanda esse barco com uma pessoa apenas de 50 quilos. E aí a gente descobre a beleza das soluções simples, e a gente ao longo dos anos foi assim, desenvolvendo uma espécie de culto à simplicidade, à eficiência, ao não desperdício, que no fundo, é o que me atrai. Então, você colocar 3 anos de autonomia completa num veículo como esse, que viaja por todos os oceanos, é um desafio fascinante, porque você é obrigado a repensar tudo, o tipo de roupa que você usa, o sabão que você usa na água, o tipo de combustível, o sistema de cocção, como você vai gerar energia hidráulica, eólica, fotovoltaica, termoelétrica. Com o tempo, por causa das dificuldades financeiras que a gente tem no Brasil e burocráticas, a gente começou a se dedicar a pesquisar soluções geniais que não são vistas pelos brasileiros. Por exemplo, a jangada de cearense de Pilba, estão acabando, já não tem mais, deve ter umas 5. A jangada cearense de Pilba, você pega o campeão olímpico sueco de vela, o cara que mais entende de vela oceânica do mundo, ele não consegue pilotar. A primeira pergunta que ele vai fazer: cadê o leme? E eu vou responder para ele: não tem leme. Uma jangada de Piúba não tem leme. Como um barco, um caminhão que não tem direção? Não. Mas como é que vira ela? Ele não consegue virar. Variando o centro vélico para frente e para trás. Nenhum engenheiro naval brasileiro sabe responder essa pergunta. Se pegar o melhor engenheiro naval da USP agora, ele vai falar: cadê o sistema de governo? Ele não tem sistema de governo, filho. Mas como é que o jangadeiro dirige? Ele inclina o mastro para frente e para trás. Que nem um windsurf. É genial. Os pescadores lá das Bianas, no Maranhão, que o governo inglês ficou comovido com a pobreza tecnológica do Brasil há uns anos atrás, e pegou 2 Bianas, uma com a vela vagabunda de tecido de algodão e outra com uma vela de Kevlar com Mylar, material mais sofisticado, eficiente para velejar contra o vento, e fizeram uma corrida durante uma semana entre São Luís e Alcântara. Em 6 das 7 corridas, a jangada com a vela vagabunda venceu. E os ingleses não conseguiram entender mais como. Uma vela vagabunda com tecido de quinta categoria. Porque o princípio do cara é tão pobre que ele não tem como pôr reforço na vela, comprar Dacron, Mylar, Vectron e não sei o quê. Ele usa um princípio diferente para ajustar a área da vela à força do vento. Os ingleses usam uma coisa meio tosca: a superfície vélica, metros quadrados. O mestre da Biana, ele usa a permeabilidade da vela. Como é que ele muda a permeabilidade da vela? Com um tecido bem ralinho, vagabundo, quando ele quer acelerar o barco, ele pega uma cuia e joga água. Olha a sofisticação do raciocínio do cara. Claro, a gente não usa algodão vagabundo, nem inclina o mastro para frente, mas a gente se apropria de conceitos muito inteligentes com novos materiais que a gente... Essa é a beleza dos dias de hoje, com materiais modernos. Então, essa conjunção de formas de conhecimento na nossa atividade foi muito proveitosa.
Obrigado. Daniel, o portal de notícias Adesso. Quais as maiores, ou a maior dificuldade que você encontrou nessas expedições? Não teve nenhum dia que parou lá e pensou: o que, que eu estou fazendo aqui?
Acho que centenas de dias assim. Mas tem uma coisa também, tem o sentido de urgência, e tem um instante quando você navega em altas latitudes, quando você cruza a convergência antártica, a gente chama isso, eu vou falar um pouquinho sobre isso, chama ponto de não retorno. Existe um momento em que não dá mais para voltar para trás, não dá mais para fazer a sua pergunta, o que, que eu vim fazer aqui. E a partir daí você passa a ter uma espécie de consciência que eu acho muito saudável, que é a consciência da finitude. Você sabe que você só pode continuar e não pode errar. Agora vai com cuidado, agora não tem heroísmo, não tem bravata, não tem. Agora não pode errar. E eu sempre gosto de falar que a característica para mim mais genial de um barco É que você não precisa entender de barco, não precisa conhecer, nem ter experiência. Quando você está dentro, você sabe que o troço afunda. Se entrar água, afunda. É tão simples quanto isso. E quando você tem consciência de que o teu ambiente pode entrar em colapso em segundos e desaparecer, aconteceu com os meus dois amigos agora, você tem uma atitude completamente diferente, principalmente em relação ao grupo. Você começa a pensar no todo. E a gente vive num país sempre foi rico, o Brasil sempre foi rico. E no Brasil sempre houve escassez de crises crônicas. A gente teve vários conflitos ao longo da história, tristes, mas nenhum tão intenso quanto países, por exemplo, da África, Oriente Médio, Ásia ou mesmo Oceania. E a gente não tem o hábito de pensar no todo, no conjunto. Curiosamente, o sul do Brasil tem essa cultura cooperativista de pensar no benefício comum, mas na média no Brasil, em países tropicais que tem fartura e benesses climáticas, a gente não tem. Mas num barco a gente sempre está pensando. E isso acontece, essa atitude acontece até mesmo em lugares que eu não gosto do Rio de Janeiro, por exemplo, não gosto da cultura carioca, da malandragem, da esperteza, do esquema, é tudo que eu não quero, é tudo que eu não permito na minha empresa, é isso. Mas quando acontece uma tragédia, que nem essa semana, agora de repente todo mundo, pá, um começa a ajudar o outro, o cara do shopping começou para dormir dentro do colchão, não sei o quê. Por quê? Porque aí um meio externo é forte. E muita gente pergunta, para que 40 vezes para a Antártica? Eu vou de novo agora mais 3. Porque o meio lá é tão forte que as diferenças que nós temos aqui viram piada, viram ridículas. E aí existe um espírito de colaboração, de compreensão também muito grande. A gente vive um momento estranho, que não é também apenas do Brasil, que é a força da tua opinião e uma espécie de intolerância que resulta disso. Nós ficamos intolerantes com esse troço. Aí você manda o presidente tomar no traseiro em 5 segundos. Aí ele vai te responder também. E num ambiente onde você tem noção da finitude, você tem uma atitude diferente. Eu sinto isso na prática. Eu não faço discurso no bar, não peço, por favor, não deixa a louça suja de gordura, porque a água é salgada e é gelada. Para lavar é duro, é pior do que limpar a fossa do Corinthians. E o pessoal rapidinho entende. Porque aí eu vou deixar a minha também. Aí quando chega a hora dele, ele vai falar, meu Deus, mas que não sai. Vira araldite. Então, é muito legal. Esse é o lado legal do tipo de viagem que a gente faz.
Géder Garibaldense, o senhor falou em simplicidade antes. O senhor leva uma vida simples, até onde é que o senhor mora, tá, né? Em Paraty, lá o senhor tem uma casa de... Falasse um pouco sobre isso.
Eu gosto muito da... Assim, claro, hoje a gente faz barcos sofisticados para os nossos clientes. Eu tenho alguns barcos, alguns são bem completos, alguns são bem simples. Eu não quero mais ter esses barcos, estou me livrando de todos eles. Eu não consegui vender. Eu falei para minha mulher, vou torrar na zona, porque eu não quero mais ter. Eu quero usar. Mas eu peguei um gosto muito grande por soluções assim, brutalmente simples. E eu descobri que fazer simples não é fazer menos, é difícil fazer simples. É quando você para pensar, né, uma plaquinha de vidro sem um botão, pode existir uma coisa mais simples do que isso, que é uma multiferramenta poder, essa é a beleza da simplicidade. É difícil fazer simples e eu gosto muito, então a gente se dedica muito. Por exemplo, quando a gente faz um barco a motor de longa distância, se a gente compra um motor Caterpillar de 500 cavalos, ele custa para o trator ele custa 150 mil reais. Marinizado para um barco, ele custa 500. Custa mais de 3 vezes. Aí nós fazemos barcos em alumínio. Alumínio é um trocador de calor. Uma vez a gente conheceu um pesqueiro aqui em Santa Catarina. O cara não tinha dinheiro para comprar um Ilmarzinho marítimo. Ele comprava um motorzinho de picar caldo de cana. O que ele fazia para refrigerar? Ele botava um cano no líquido de refrigeração do motor, passava por fora do barco na água e esfriava por convecção, por contato com o mar. Falei, caramba, a gente tem um barco inteirinho em alumínio, o que a gente faz? Isola o fundo do casco, jogamos fora o radiador do motor e esfriamos por convecção, mas uma coisa, elimina bomba primária, bomba secundária, trocador de... Resultado, a gente instala barcos muito mais confiáveis hoje por menos de um terço do preço. O motor dura mais. Então, assim, a gente tem um leque hoje de milhares de astúcias como essa, que muitas vezes a gente aprende não com engenheiros, com o departamento de engenharia da Mercedes, da Volvo, não sei o quê, mas com esses caras geniais que dependem do que vivem, têm poucos recursos e muita criatividade. E essa cultura do simples eu adoro. E eu acho que a gente está na hora de aplicar isso para vários, para o setor de habitação, por exemplo. É absurdo que a gente ainda não consiga fazer uma casa em 5 dias. Não é possível que a gente não faça uma casa confortável e bonita em 5 dias por um custo acessível. É possível fazer. Saiu uma experiência agora. Hoje eu fui ver uma casa aqui no parque lá de aventura, lá da, como é que chama? Cinex, eu acho. Que
é. Isso.
É. Nós descobrimos agora, a gente está trabalhando num conceito novo de moradia, que são as habitações flutuantes. Eu desenvolvi um sistema de flutuantes há 20 anos atrás, 25, e eu descobri que é muito mais barato, saudável, fácil e sustentável fazer a casa sobre uma superfície líquida do que sobre uma superfície sólida. Você só precisa ter um sistema inteligente de flutuação que seja estável. Para ser estável, ele não tem que ser grande, ele tem que ser pesado. Aí vem os engenheiros da USP, não, vamos fazer com concreto celular, porque é mais leve. Eu falei, não. Eu quero fazer com concreto de reuso, concreto de entulho, porque o concreto, nesse caso, não é estrutural. Ele é só para fazer o peso. E aí eu construo a casa em cima, por menos de R$800 o metro quadrado. Então, meu escritório em Paraty, para não ficar falando que deveria ser... Eu fiz, ele funciona há 20 anos sobre o mar. Ele não está no Brasil, está a 50 metros do Brasil. E é uma coisa genial, é muito mais fácil resolver o problema de esgoto, tratamento de águas negras e cinzas, de abastecimento, de geração de energia, porque tem uma superfície grande para a gente gerar energia. E a ideia é simples, não é todo mundo que aceita. Aí tem uma turma aqui agora que se entusiasmou, nós estamos fazendo um protótipo agora de casa flutuante, que eu acho que vai ser um sucesso. Qual era a dificuldade? Era simples também, é que as esquadrias podem eventualmente... trabalhar. Como essa empresa faz esquadrias super pesadas, eles têm um sistema de alavanca que eleva a esquadria para ela poder correr. O fato de elevar deu para a gente uma margem para acomodar uma eventual distorção dessa ilha flutuante. Mas a gente passa o tempo inteiro tentando achar esse tipo de saída simples.
Tá bem. Vamos lá, gente.
Boa noite, Amir. João Paulo, Rádio Garibaldi, Mais Nova. Amir, boa parte do público hoje é formado por empreendedores, né? De pessoas que abriram seu próprio negócio, que têm os seus sonhos. E a gente sabe do desafio que é empreender hoje no Brasil. A gente pode comparar o ato de empreender hoje no Brasil, muitas vezes, a uma aventura de se jogar ao mar, como as aventuras que você teve de ir até a Antártida?
Eu não gosto de fazer essa comparação, mas pode. E, assim, no fundo, é muito semelhante. Então, tem um fator muito perigoso da história do mar. Esse negócio de ir para o mar é uma coisa que envolve um aspecto emocional meio que pode cegar um pouquinho o bom senso. Eu acho que no caso do empreendedor, ele de cara ele já é confrontado com dificuldades, primeiro na área de suporte de conhecimento, mas hoje tem várias instituições no Brasil, o Sistema S, que auxiliam nisso. Ele tem a dificuldade financeira de como começar, mas quando você consegue resolver a parte burocrática, a solução financeira passa a ser uma consequência. E tem uma parte que é horrível, que nós culturalmente, como brasileiros, vamos ter que resolver, que são as dificuldades institucionais e burocráticas. Nós temos um Estado pesado e incompetente. Ah, você está ofendendo o Estado? Não estou. O Estado tem que ser incompetente. Eu não quero que o Estado tenha competência para pôr o nariz no meu negócio. O Estado tem que ser um fomentador dos negócios. E, infelizmente, o Estado brasileiro se inseriu demasiadamente nas atividades individuais das pessoas. A gente tem uma legislação trabalhista hoje equivocada, tem uma legislação tributária equivocada, tem uma dificuldade muito grande para você abrir ou fechar uma empresa no Brasil. Eu tenho a primeira marina de Paraty com licença de operação, com todas as licenças. Levou 12 anos para eu tirar as licenças. Para eu montar uma marina igual nos Estados Unidos, leva 12 dias. O Estado tem a obrigação em 12 dias e eu só preencho 3 formulários. Quanto eu vou recolher para a comunidade onde eu vou montar o meu negócio, quantos empregos eu vou gerar e a viabilidade ambiental de fazer nesse lugar ou não. Só tem 2 respostas, pode ou não pode. No Brasil não pode, mas se não sei o que pode, aí começa a dar margem para interpretações, falta de transparência e o terror maior do nosso país que se chama corrupção.
É isso. Colegas, eu queria agradecer a presença de todos. Em seguida, o Amir já vai para o camarim para dar uma respirada nessa palestra. Alguns pediram, Amir, só uma foto aqui no banco, pode ser? Então, pessoal, na medida que quiser, eu só ajeito aqui, daí já faz a foto.